show está no ar.
Agora 6:27. Vamos nos colocar em posição de oração para mais uma vez agradecer o dia que nasce. Uma sexta-feira linda, maravilhosa, pastor.
Sim, Jesus.
Pela qual agradecemos nesse instante. Que bom levantar da cama, se sentindo bem e podendo trabalhar, o que é muito importante.
A graça de Deus.
Sabemos que esta é uma graça da qual usufruímos, mas nem todos podem aproveitar.
Obrigado, Jesus.
E esse é basicamente o objetivo maior da nossa oração todos os dias aqui. Por todos aqueles brasileiros, europeus, o mundo todo está passando por esse momento terrível de pandemia. E é em nome desses nossos irmãos que não estão tão bem, lamentavelmente, que nesse momento nos ajoelhamos, ou física ou virtualmente, para agradecer o dia que nasce para nós e pedir por esses nossos irmãos que a vida seja um pouco melhor, que acordemos hoje com a convicção de que estamos chegando perto daquele dia maravilhoso em que abriremos os olhos e diremos, depois de um grande e profundo suspiro, passou.
Amamos a ti.
Passou.
É.
Passou. Vai começar uma nova fase. Viemos a ti, Senhor, porque sabemos que tu é o Todo-Poderoso, tudo pode e tudo sabe.
És maravilhoso, Senhor Jesus.
Sabemos que nós, seres humanos, somos frágeis e sujeitos a abdicar de toda a felicidade em função de uma moléstia, de uma falta de emprego, de uma incompreensão no lar que tanto incomoda as famílias, né? Porque muitas vezes a gente tem essas duas coisas fundamentais, que é trabalho e saúde.
Sim.
E mesmo assim, o relacionamento com as pessoas próximas, que às vezes até amamos, não é aquele que pedimos em oração. Verdade. Pelo contrário, há muita incerteza, há muita desconfiança entre as pessoas, mesmo que tudo ao redor seja aparentemente bom.
Verdade, pai.
E em busca dessa compreensão entre nós mesmos aqui, além da saúde, além do trabalho, que pedimos a ti, Senhor, nos ajude. Estenda tua mão a nós, porque sem ti não somos absolutamente nada.
Clamamos a ti, Pai querido e amado.
Tem aquele provérbio que diz, aquela frase secular, que o choro pode durar uma vida toda, mas a alegria virá pela manhã. E é sempre em nome desta manhã maravilhosa que estamos à espera, que acordamos para esse novo dia. Que seja hoje, Senhor, o começo da nossa vitória, porque tu és o nosso pastor.
Maravilhoso.
E nada nos faltará.
Amém.
Tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa nossa sexta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, quem sabe o marco da nossa vitória. Bom dia para você de Áries. Ariano, comece a usar o teu potencial de criatividade a fim de encontrar saídas novas para as dificuldades que esteja porventura enfrentando. Você tem uma criatividade grande, Ariano, tem que saber usar. No romance, fale o que pensa, até porque você não é de ficar segurando nada, né? Mas faça isso de maneira civilizada, sem agressividade. Cor amarela, número 46, hora 7 da noite. Alô, Touro, bom dia. Taurino, não prejudique teu desempenho no trabalho ou iniciativa pessoal por estar aborrecido com alguma demora, né? Tudo passa, viu? Inclusive as dificuldades, se a gente tiver paciência e persistência. E no amor, Touro, saiba virar as costas aquilo que é ruim. Não abra mão da felicidade por motivo nenhum desse mundo. Corebege, número 53, hora 5 da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiano, calma e sangue frio serão fundamentais para que você extraia de determinadas situações o resultado que espera. Nas relações amorosas, descarte passatempos, porque certamente não vão te trazer a felicidade que você espera. A cor violeta, número 66, hora 11 da manhã. Bom dia para você do signo de Câncer. Câncer, acima de tudo, saiba que poderão surgir algumas boas oportunidades de crescimento pessoal, profissional, mas tenha em mente que essas chances serão desperdiçadas se você não demonstrar personalidade para se impor e aproveitá-las. No romance, será importante ter convicção do terreno onde está pisando. Todo cuidado é pouco nessa fase, viu, Câncer? Coré Verde, número 05, hora 9 da noite. Bom dia, Leão. Leonino, procure aceitar certas circunstâncias da vida sem perder o entusiasmo, o bom humor. Acima de tudo, Leão, não se aborreça nem se indisponha com as pessoas se porventura não estiver agindo à altura daquilo que você esperava, né? No romance, aposte na felicidade, mas sem se arriscar em demasia, viu? A cor é azul, número de sorte, o 58, hora 2 da tarde. Bom dia, Virgem. Acelere a execução de medidas necessárias à conquista do que você quer da vida. Não adianta apenas sonhar com o resultado na esperança de que só isso baste para tudo acontecer do jeito que você quer, não. Tem que ter atitude também. No romance, procure se desvencilhar de toda espécie de timidez. E o acanhamento nunca ajudou ninguém a ser feliz e conquistar. A cor é lilás, número 53, hora 10:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, acima de tudo, mantenha a tranquilidade. Alguns objetivos teus, inclusive, talvez não venham sido alcançados única e exclusivamente por indecisão e por falta de força de vontade. Não confunda desejar com querer, viu, Libra? Só é com as coisas e ficar esperando que elas se realizem espontaneamente. Não adianta nada, né? As coisas só acontecem quando a gente faz acontecer. No amor, confie na maravilhosa capacidade de sedução que você tem e poderá até vencer um desafio. Coregrafite, número 70, hora 8 da noite. Alô, Escorpião, a integração e a aproximação pacífica com as pessoas à tua volta, tanto em família quanto no ambiente profissional, serão fundamentais para o bom andamento dos teus planos de vida. No romance, procure dar um crédito de confiança a si mesmo e aos outros e controle o excesso de orgulho. A cor é laranja, número 69, hora 6 da tarde. Bom dia, Sagitário. Preste atenção ao que faz e não deixe boas oportunidades passarem batidas. Na ânsia de dar atenção a todo mundo e a tudo e aproveitar as oportunidades, você às vezes perde a concentração, né? E acaba não se dedicando àquilo que realmente interessa. No amor, facilite o entendimento buscando uma forma de comunicação com o outro que seja baseada no bom senso e na lucidez. A cor é grená, número 03, hora 11:30 da manhã. Bom dia para você de Capricórnio. Capricórnio, tudo que fizer hoje, faça com muita tranquilidade, com muita calma, não se afobe, porque tudo depende do capricho. E nesta nova manhã, para você realizar os teus sonhos e projetos de vida, sobretudo os mais pessoais. No romance, não se importe com o que falam. A última palavra a seguir será sempre sua, e deve ser sempre sua, porque a vida é sua, você que deve decidi-la. A cor é vermelha, número de sorte 58, hora favorável 4 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, aquariana, não se frustre se porventura um plano teu a princípio não der o resultado que você estava aguardando. A vida é assim mesmo, tem coisa que dá certo logo, tem coisa que demora um pouco. Mantendo a persistência, acredite, você vai chegar lá. No romance, tenha bom senso para falar o que tem a falar, sobretudo quando for alguma coisa que de repente fira o orgulho de uma pessoa, viu? A cor é bege, número de sorte 58, hora favorável 6:30 da tarde. Alô, peixes, bom dia. Pisciano, tua sensibilidade é uma faca de dois gumes, né? Uma coisa maravilhosa, por um lado, mas por outra, pode te fazer sentir assim com o dobro da intensidade, coisas, ofensas, coisas com as quais você nem deveria se importar. Cuidado com isso. Nas relações de amor em geral, ouça mas analise aquilo que ouve. Não acredite em tudo que escuta, até porque a gente sabe, né? Nem tudo que a gente ouve, a ele pode se dar assim um crédito muito grande. Tem pessoas que falam as coisas para conquistar coisas da gente, né? E isso, quando a gente vai analisar, vai ver que não representa toda a verdade que a gente gostaria de ouvir. E você, como muito sensível, às vezes entra nessa canoa furada. A cor é dourada, número de sorte o 35, hora favorável 7:30 da noite. Alô, você do signo de Áries. Ariana, comece a usar o teu potencial de criatividade, realização, a fim de encontrar saídas para as dificuldades que esteja porventura enfrentando. Quando, em vez de buscar soluções, você se queixa da vida, a solução não vem, né? Só que a gente consegue perder tempo quando age assim. No romance, fale o que pensa, até porque você não é de ficar segurando o que está sentindo, mas faça de maneira civilizada, sem agressividade. A cor é amarela, número 46, hora 7:30 da noite. Touro, bom dia. Taurino, não prejudique o teu desempenho no trabalho ou numa iniciativa pessoal por estar aborrecido com alguma demora ou oposição. É? Em vez de dar importância àquilo que está dando errado, foque a tua atenção naquilo que está dando certo. No amor, saiba virar as costas daquilo que é ruim. Não abra mão da felicidade por motivo nenhum. Corebege, número 53, hora 5 da tarde. Alô, gêmeos, calma e sangue frio serão fundamentais para que você extraia de determinadas situações o resultado desejado. No amor, descarte passatempos, porque certamente não vão te trazer a felicidade que você espera. Cor é violeta, número 66, hora 11 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Câncer. Olha, Câncer, poderão surgir algumas boas chances de crescimento pessoal, mas tenha em mente que essas oportunidades serão desperdiçadas se você não demonstrar personalidade para se impor e aproveitá-las. No romance, será importante ter convicção do terreno onde está pisando, né? A cor é verde, número 05, hora 9 da noite, palpites, daqui a pouco eu falo. Bom dia para você de Leão. Olha, Leonino, procure aceitar certas coisas, assim, circunstâncias da vida, sem perder o entusiasmo e o bom humor. Acima de tudo, não se aborreça nem se indisponha com as pessoas que, porventura, não estiverem agindo à altura do que você esperava. No romance, atenção, aposte na felicidade, mas sem se arriscar em demasia. Embora uma seja uma pessoa forte, você é também bastante vulnerável e deve se proteger. Cor azul, número 58, hora 2 da tarde. Virgem, bom dia. Acelere a execução de algumas medidas necessárias à conquista do que quer da vida. Não adianta apenas sonhar com um determinado resultado, na esperança de que só isso baste para tudo acontecer do jeito que você quer. No romance, desvencilhe-se de toda espécie de timidez. Acanhamento nunca ajudou ninguém a ser feliz. Cor lilás, número 53, hora 10:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Libra? Olha, Libra, alguns objetos não estão sendo alcançados, assim como coisas ou posições talvez não estejam sendo alcançadas, exclusivamente por indecisão. Eu não confunda desejar com querer. Sonhar as coisas e ficar esperando que elas se realizem sozinhas, espontaneamente, não adianta nada, Libra. Tem que botar a mão na massa. No romance, confie na excepcional capacidade de sedução que você tem e poderá vencer um desafio. Cor é grafite, número 70, hora 8 da noite. Bom dia, Escorpião. A integração e aproximação pacífica com as pessoas à tua volta, tanto em família quanto no ambiente profissional, serão fundamentais para o bom andamento dos teus planos. Nas relações de amor, dê um crédito de confiança a si mesmo e para os outros também, e controle o excesso de orgulho. Cor é laranja, número 69, hora 6 da tarde. Bom dia, Sagitário. Preste atenção ao que faz e não deixe boas oportunidades passarem batidas. Na ânsia de dar atenção a tudo, de aproveitar tudo, você perde a concentração e acaba não se dedicando àquilo que é o mais necessário. No amor, facilite o entendimento buscando formas de comunicação que sejam baseadas no bom senso, na lucidez. A cor é grená, número 03, hora 11:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio, bom dia. Não se fia apenas na competência para conseguir se destacar. Ah, mas não é importante? Claro que é importante, competência. Mas saiba também valorizar o modo como se relaciona com as pessoas, principalmente na convivência que tem com os outros. Afetivamente, Capricórnio, adote uma postura alegre, otimista em relação à vida, porque tristeza não paga dívida, né? Como diz o outro, e só afasta o amor e a felicidade. A cor é prata, número 40, hora 9:30 PM. Aquário, bom dia. Procure dar impulso às ideias, Aquário, em vez de se limitar ao planejamento. Você não pode continuar permitindo que teu talento se perca na estabilidade. Nas relações de amor, não banque o dono da verdade. Procure não passar a impressão de que não precisa de ninguém, que isso afasta. Coreia Dourada, número 94, hora 3:00 PM. Peixes, bom dia. Olha, Pisciano, sobretudo no aspecto profissional, você vai precisar de segurança pessoal para conseguir se impor. Nas relações amorosas, mantenha-se em terra firme, evitando confiar cegamente em tudo que ouve. A Coreia Vinho, número 30, hora 10:00 AM.
Sua manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho. 98 FM apresenta Retratos da Vida, com Renato Gaúcho.
Meu caro Rafa, minha cara Mili, Debbie e Jim eram um casal. Uhum. Eles já se conheciam e se relacionavam há muito tempo, 10 anos. O Jim era separado, já fazia muito tempo, mas nunca desistiu de refazer sua vida ao lado de outra mulher.
Uhum.
E quando conheceu a Debbie, que também era separada, diga-se, viu nela a chance de ser feliz de novo. Ambos moravam na Flórida e se apaixonaram perdidamente um pelo outro, iniciando assim uma linda história de amor. Desde o comecinho, a ideia do casal era se casar de novo, não apenas irem morar juntos. Mas enfim, como se costuma dizer, né, as coisas não são assim tão fáceis, principalmente quando as pessoas são separadas, porque é o medo, né, de um relacionamento ruim de novo, né? Queriam sacramentar a união, mas sabiam que não poderia ser assim de uma hora para outra.
Sim.
E queriam fazer isso, pastor, de papel passado.
Claro, do jeito que manda o figurino.
Sim. Só que ao longo dos anos, o sonho da Debbie, do Jim, teve de ser adiado várias vezes, por motivos alheios à vontade dos dois. Em sua casa, eles criavam 6 crianças.
Meu Deus!
Uma menina de 6 anos, que tinha autismo, olha só os obstáculos, e mais 5 adolescentes. Alguns eram netos biológicos de Debbie e outros eram adotivos e viviam na mais perfeita harmonia. Todo mundo. As crianças completavam a felicidade do casal. Debbie, naturalmente, conhecia ex-mulher do Jim, até porque frequentavam reuniões de família. Eram relativamente próximas, só que normalmente cada uma ficava no seu canto.
Claro.
Uma respeitava o espaço da outra. Levavam uma relação amigável, mas tudo dentro de um determinado limite. No entanto, repito, uma sempre respeitou o espaço da outra. Um dia, Jim chegou com uma notícia que, claro, deixou Debbie muito preocupada. E quem não ficaria preocupado? Olha, eu conversei com a Miriam hoje e ela foi fazer aqueles exames que o médico pediu. Parece que o problema é nos rins mesmo, viu? Debbie já sabia que a ex-mulher do seu futuro marido andava com problemas de saúde. E tudo foi complicando cada vez mais a cada dia que passava, apesar de ela começar um tratamento. Chegou num ponto que, segundo os médicos, a última alternativa para Miriam seria mesmo um transplante.
Uhum.
O irmão dela, inclusive, Miri, se ofereceu para doar um rim.
Olha.
Puxa.
Fez o teste, mas infelizmente não era compatível.
Ah.
Porque tem essa também, né? Não basta querer, tem que ser compatível.
É, claro.
Miriam passou anos e anos lutando contra aquela doença renal, até que foi internada em novembro, pois os seus rins tinham chegado aos perigosos 8% de funcionamento.
Caramba. Meu Deus do céu, que coisa triste.
Não havia mesmo outra saída. Se ela não recebesse um novo órgão, e logo, com certeza, não resistiria. Numa dessas coincidências da vida, ela estava prestes a se tornar avó pela primeira vez.
Uhum.
Sua filha estava grávida. Seu netinho estava para nascer. E isso, é claro, deixou não apenas ela, mas todos à sua volta, inconsoláveis. Porque ninguém podia conceber a possibilidade de ela partir sem antes conhecer o netinho.
Sim.
E tinha mais. Debbie e Jim tinham finalmente marcado a data do casamento justamente naquele período e faziam questão da presença da Miriam. Eles tinham esperado 10 anos para realizar aquele sonho. Já tinham, inclusive, adiado várias vezes e por vários motivos, mas agora não tinha mais jeito. Agora eles iriam até o fim. A situação da ex-mulher do seu futuro marido, no entanto, preocupava a Debbie demais, andava mexendo muito com o seu lado emocional. Anos antes, Debbie havia tido um irmão que tinha lutado durante muitos anos contra uma fibrose cística enquanto esperava um transplante duplo de pulmão. Você imagina? Problema em cima do outro,
hein? Meu Deus do céu, hein?
Ela até ofereceu um dos seus pulmões, mas não era compatível. E de mais a mais, ele precisava de dois. No fim, ele acabou não resistindo e partindo tempos depois. Isso deixou Debbie muito angustiada. Foi por isso, inclusive, que ela resolveu fazer um teste de compatibilidade, para ver se podia doar um dos seus rins à ex-mulher do marido. E adivinha? O resultado deu positivo.
Meu Deus do céu, querido.
Compatibilidade total.
Que beleza.
É mole? Ela poderia, então, doar um dos rins, porque iria combinar para a ex-mulher do seu marido. E adivinha, o resultado deu exatamente o que todo mundo esperava. Ela podia ser doadora. Só que foi aí que começou um grande dilema. Ela estava de casamento marcado, prestes a dar um novo passo em sua vida, de modo que ficou em dúvida, bateu medo.
Sim,
não sabia se teria coragem de se submeter a uma cirurgia complicada, porque vamos e venhamos, né? Doar um rim não é para qualquer um.
Com certeza não.
Bom, daqui a pouco a gente vai contar o resto, né? E você vai saber também da decisão que no fim ela acabou tomando. E se tudo deu certo, né? Porque mesmo sendo compatível, às vezes, né? Isso é muito complicado, né, gente? E é como eu falei lá no começo, né? Olha, para doar um rim para alguém, é pra... eu não estou falando de amor romântico, eu estou falando de amor de do semelhante.
Ao semelhante, né? Que deixou nosso papai, né?
Olha,
amar a Deus.
Isso é muito bacana no final, viu?
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Agora são 8:01. Então, paramos no nosso Retrato da Vida quando aquela pessoa, a Debbie, aquela pessoa que deveria dar, que prometeu dar o seu rim para salvar a outra, deu aquela tremedeira. Por quê?
Deu uma baqueada.
Porque, e imagino que desse em qualquer um de nós, né?
Sim.
Porque não é coisa... A Debbie, então, ela ficou naquela, puxa vida, eu vou casar e será que não tem perigo? Eu, de repente, vou dar o meu rim para outra pessoa e acaba...
prejudicando, né, rapaz?
Eu falei, qualquer pessoa, por mais corajosa que fosse, chegaria a esse mesmo pensamento. Bateu medo. Debbie e Jim planejavam se casar depois de já estarem vivendo juntos há 10 anos. Aí surgiu esse problema da doação do rim e ela decidiu exatamente por isso: vou dar o meu rim. Num primeiro momento bateu aquele sentimento de afeto universal,
amor.
Aquilo que a gente sente pelos seres humanos, pelos nossos semelhantes, e depois deu aquele medinho na hora do chamado pega pra capar.
Com certeza.
O problema é que a data do casamento estava muito em cima. E não tinha mais como adiar. E ela sabia das complicações. Seria uma cirurgia complicada, até pela idade das duas. Que já não eram meninas,
não.
Né? Ela ficou dividida demais, com medo, mas no fim, depois de muito pensar, resolveu se oferecer como doadora. O Jim ficou sem palavras. Você tem certeza do que vai fazer, meu bem? Nosso casamento está aí. Você não tem medo de que alguma coisa... Medo eu tenho, não vou negar. Mas é o que precisa ser feito. Tenho certeza de que ela também faria o mesmo por mim.
Meu
Olha
Deus.
Olha que coração, hein?
Meu Deus, Renato.
Olha que coração e que alma.
Que coisa.
Debbie ficava pensando que Miriam estava prestes a se tornar avó pela primeira vez. Sua filha logo daria luz, e só de pensar que Miriam não estaria presente para conhecer o neto, foi lhe dando um aperto no peito, uma vontade de chorar, uma coisa ruim, e ela se deu conta de que não teria paz o resto da vida se não fizesse aquela doação. Ela se sentia como se ouvisse uma voz dentro de si, como se fosse Deus lhe dizendo: você é compatível, você precisa fazer essa doação.
Paz do céu.
Mesmo tomando a decisão de ajudar a Miriam, no entanto, Debbie não deixou de realizar o seu grande sonho. No dia 22 de novembro, ela colocou um lindo vestido de renda e se casou com Jim numa igreja na Flórida. Uhum. Ele usava um terno cinza com uma camisa amarela. Foi uma cerimônia linda, emocionante. E acredite quem quiser, 2 dias depois do casamento, Debbie estava se internando no hospital para fazer o procedimento. E tudo transcorreu da melhor maneira possível.
Ai, que bênção.
A cirurgia foi um sucesso. Ambas se recuperaram muito bem. A doadora voltou ao seio da família, feliz pelo seu gesto de desprendimento, e a transplantada foi morar com a filha, o genro e o neto. Olha que coisa, hein?
Que beleza, meu Deus, gente, é incrível, rapaz.
Olha que coisa, que graças coisa a Deus, mas deu tudo certo para todos.
Sim, claro.
Os envolvidos na situação. Uma sadia por um lado, a outra que não era sadia, sadia pelo desprendimento e pela generosidade da outra. A atual mulher deu o rim para ex-mulher do seu marido.
Rapaz, é uma... olha isso.
É? É disso que se trata o mundo, família.
Amor ao próximo. Isso iria acontecer.
Agora, vamos convir. Nem todo mundo teria esse desprendimento.
De jeito nenhum.
São raras as pessoas, né?
Total. Imagina.
Parabéns para essa mulher, não a conheço, mas olha.
Incrível.
Você pode dizer que é um ser humano de verdade.
É show!
É show!
98,9. Show da manhã, 98.
Rapaz, agora é hora do aniversário. Eita. E sabe quem tem a lista secreta?
Eu!
A Miele, conta pra nós, Miele.
Hoje quem faz aniversário nessa sexta-feira é a Bárbara Letícia de Faria Xavier, do Cajuru, 22 anos.
Parabéns, querida.
Tem a Evelyn Karine Ferreira, do Tanguá, fazendo 27 anos.
Parabéns.
O Gabriel Ferreira de Moraes, do São Gabriel, fazendo 24 anéis.
É nóis.
Henrique Domingues de Souza, do Novo Mundo, 23 anos. Só gente nenene.
Sim.
Tem o Idilamar Dutra, do São Brás, 51 anos.
Isso.
Juliele de Almeida, no Novo Mundo, 30 anos.
Parabéns.
Também quem tá completando idade nova é a Lia Machado Oliveira, do Uberaba, 38 anos.
Uhum.
O Lucas Ivo Gabriel, do Fazendinha, 27 aninhos. A Nádia, Maria da Silva, do Cajuru, 39 anos. Uhum. E a gente fecha a lista com o Rafael Rossini Vieira Ribeiro, aqui das Mercês, completando hoje 32 anos.
Uhul. Você fecha a lista e eu reabro.
Pode
para
reabrir.
Dizer que também de aniversário hoje está o Vitor do Sítio Cercado, completando 17 anos.
Nossa, que saudade. Rapaz,
olha, vamos deixar para depois o perfil de quem nasceu hoje, porque tem uma atrasadíssima.
Tá bom.
Parabéns.
Tudo
é. Parabéns, parabéns, feliz aniversário.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, meu coração chegou a ficar apertado quando ele falou. Então eu conversei com o meu gerente hoje, Anitta, e querem que eu vá para a filial de Maringá até o dia 15 desse mês. Você tá falando sério? Não, não acredito. Mas você não falou que ia conversar com ele, dizer que não tinha como você ir e pedir que mandasse outra pessoa no teu lugar? E em vez de responder, ele só fez aquela careta, abriu os braços e deu de ombros, como quem diz, não posso fazer nada. Olha, eu fiquei tão triste que acabei chorando ali mesmo, na frente dele. Ele já tinha me contado que o gerente estava querendo mandá-lo para tomar conta da filial lá de Maringá, mas não imaginei que fosse mesmo acontecer, até porque ele próprio falou que não queria ir. Olha, eu fiquei muito mal com aquela notícia. Já estávamos namorando há um ano e eu estava tão apaixonada que, sinceramente, não consegui imaginar a minha vida longe dele. Quando me contou da possibilidade, ele até perguntou se eu não queria ir junto. Falei que sim, claro, até porque eu amava. Só que teria de levar meu filho junto. Ele já fez aquela cara. O fato é que quando eu conheci o Gabriel, eu já tinha um filho de 6 anos. E desde o começo, eu senti que ele não gostou muito de saber que eu era mãe. Não aceitou muito bem. Foi uma surpresa para ele. Aliás, quando o levei em casa pela primeira vez e ele viu o Patrick, eu notei, até porque você percebe pelo jeito da pessoa, falei a verdade, que ele era meu filho e que tinha 6 anos. Ele não acreditou assim a princípio. Ficou me olhando assim com aquela cara, como se eu estivesse fazendo uma brincadeira, esperando talvez que eu desmentisse. Ele pensou que, quando olhou assim, e nos primeiros momentos mesmo, ele pensou quando olhou o Patrick que fosse meu irmão. Até porque eu era jovem, foi isso que ele pensou. E quando minha mãe confirmou que era realmente neto dela, meu filho, ele fez aquela mesma cara, só que intensificada. Senti até que ele mudou comigo depois disso. Mas graças a Deus, bem lá no fundo, eu sentia que ele não aceitava muito bem o meu filho, mas também não criou assim grandes casos, né? Cheguei a pensar que ele pudesse até se afastar de mim. Mas isso felizmente não aconteceu. Desde que eu e o Gabriel começamos a namorar, eu sentia um certo incômodo da parte dele em relação ao meu filho. E é claro que isso me deixava triste. Porque, puxa vida, eu amava e sonhava em viver uma vida ao seu lado. Só que para isso, ele teria de aceitar que eu era mãe. Depois que ele me contou que ia para Maringá, eu fiquei tão apreensiva, principalmente porque depois, numa outra conversa, ele falou que queria muito que eu fosse com ele. Só que detalhe, apenas eu. Não queria que eu levasse junto o Patrick. Mas como, meu Deus? Como que eu ia mudar de cidade e deixar o meu filho para trás? Eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas. Que tipo de mãe eu seria? Na cabeça dele, bastava eu deixar o menino com a minha mãe, estaria tudo bem, tudo certo. Ela cuidaria dele, só que, vamos convir, não é um papel digno de uma mãe. O Patrick era meu filho. A responsabilidade era minha. Até falei que ia numa boa, mas só se pudesse levar o Patrick junto. Só que ele deixou bem claro que, nesse caso, nada feito. Anitta, não tem como, para começar. O teu filho não está estudando? Como que você vai tirar ele da escola? E outra, o apartamento que a gente vai usar, que eles vão disponibilizar para mim, só tem um quarto. Teu filho vai dormir onde? No sofá da sala? E se a gente quiser ficar assistindo televisão até mais tarde, por exemplo, ou sair para algum lugar, como que vai ser? Olha, ele ficou me pressionando, me encurralando, querendo que eu fosse com ele de todas as formas, mas que deixasse meu filho aos cuidados da minha mãe. Dizia que me amava, que ia cuidar de mim, ia sentir muito a minha falta caso eu não fosse junto, mas com aquela condição. Até com a minha mãe ele conversou. para saber se ela ficaria cuidando do meu filho, caso eu decidisse ir com ele. Para minha surpresa, minha mãe concordou. Chegou a me incentivar a ir. Anitta, tá tudo bem, você pode ir. Eu fico com o Patrick. Você não vai poder mesmo tirar ele da escola? Depois, se as coisas derem certo e tudo melhorar, aí você vem buscar ele. O que você acha? No fim, depois de muita pressão, acabei aceitando. Até minha mãe estava de acordo. Eu não trabalhava registrada, de modo que foi simples pedir a conta. Só que juro, aceitei ir para Maringá porque o próprio Gabriel prometeu que depois, quando as aulas acabassem, viríamos buscar o menino para meu filho morar com a gente. Foi só por isso que eu topei encarar essa nova vida. Do contrário, jamais teria ido. Resumindo, acabamos nos mudando para Maringá no dia 13. Tive uma conversa tão difícil com meu filho que, meu Deus, quem é mãe sabe. Olha, eu quase desisti. Me partiu o coração ver a carinha triste que ele ficou. Éramos tão ligados um com o outro. Olha, se não estivesse tão apaixonada, tenho certeza de que não teria feito isso. O problema foi que desde o começo eu senti que não seria nada fácil me acostumar lá em Maringá. O Gabriel saía para o trabalho bem cedo e voltava tarde. E eu ficava ali sozinha o tempo todo. No começo, eu chorava o tempo inteiro. Ficava pensando no meu filho, sentindo saudade dele, uma saudade que chegava a doer, pensando na minha mãe, na vida, enfim, que eu tinha aqui em Curitiba. Ficava me perguntando se tinha feito a escolha certa. Quando o Gabriel estava ali comigo, tudo era diferente, claro, eu me sentia melhor, mas bastava ficar sozinha para bater aquele vazio, aquela saudade. E digo mais, até aquele arrependimento. E com o passar do tempo, tudo foi piorando. O que me obrigou a voltar para passar uns dias com o Patrick. O Gabriel não gostou muito. Aliás, eu perdi um trabalho quando estive em Curitiba. Tinha deixado uns currículos numas lojas e resolveram me chamar justamente quando eu viajei para cá para ver o meu filho. Ele ficou tão bravo comigo, tanto que a gente brigou. Ficamos, inclusive, assim, meio estremecidos durante um bom tempo. Na verdade, desde a minha viagem, eu senti que as coisas mudaram um pouco entre nós. Principalmente porque um dia ele teve a capacidade de me dizer aquilo. Você vai, com o passar do tempo, ter de se acostumar a ficar longe desse moleque, viu, Anitta? Não vai dar para você ficar indo a Curitiba a cada 15, 20 dias. Eu sei. Ainda bem que o final do ano está chegando. As aulas vão acabar. Aí vai dar para ele vir ficar aqui com a gente, pelo menos durante um tempo, algumas semanas. Ele ficou assim olhando para mim e depois, como é que é? Anitta, a gente já não conversou sobre isso. Não tem como. Olha o tamanho desse apartamento. Só tem um quarto. Esse menino vai ficar onde? Ele só vai atrapalhar. Mas ele é meu filho, Gabriel. Não posso ficar longe dele. Será que você não entende? Você vai ter de se acostumar. Foi a resposta que ele me deu. Na verdade, só faltou mesmo me forçar a escolher ou ele ou o Patrick. Sabe, essa discussão toda começou a desgastar o nosso relacionamento, inclusive, porque eu ficava magoada quando ele dizia coisas assim. Meu Deus, será que não tinha sensibilidade para perceber que eu era mãe? E eu ficava triste, magoada também. E sempre que me via pelos cantos, ele sabia que era de saudade do meu filho. E em vez de me consolar, não. ficava implicando comigo. A frase predileta dele era sempre aquela: você vai ter que se acostumar. O fato é que a gente começou a se desentender, coisa que não acontecia com muita frequência no passado. A gente começou a discutir e o assunto era sempre o mesmo, o motivo era sempre o mesmo. E para mim já estava mais do que na cara que o nosso relacionamento não iria suportar tantas desavenças no fim, mesmo o amando. Tomei a decisão de voltar para casa da minha mãe. Não só pelo meu filho, claro que principalmente por ele, mas também pelo nosso próprio bem. O modo como estávamos levando o nosso relacionamento não estava fazendo bem para ninguém, nem para mim e nem para ele. Quando falei que viria embora, ele chegou a me ameaçar. Mas você quer ir embora? Bom, você que sabe, pode ir. Só que se você realmente for, se sair por aquela porta, me esqueça. Você está me entendendo, Anitta? Me esqueça, tudo acabado entre nós. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo e para sempre. Olha, eu não cheguei a levar muito a sério, porque sabia que no calor da raiva a gente fala coisas que depois acaba não fazendo e acaba até se arrependendo. Só que depois que voltei, ficamos ainda mais estremecidos. Ele me ignorava, não respondia as minhas mensagens, não atendia as minhas ligações, era como se eu não existisse. Um dia chegou a ser grosso comigo. O que é que você quer, hein, Anitta? Você não foi embora? Não fez a tua escolha? Me deixa viver a minha vida então. Puta, que saco. Eu fiquei tão magoada nesse dia. Eu acho que foi ali que acabei me dando conta de que a nossa história realmente tinha chegado ao fim. E foi também naquele dia, por tudo isso, que eu procurei não pensar mais naquele assunto, porque eu sabia que não ia dar certo. Não iria procurá-lo mais. Não tinha mais jeito. E como não o procurei, e ele também não veio atrás, se manteve firme no seu orgulho, os dias foram passando e fomos nos deixando de lado. É claro que eu sofri. Gostava dele. Era apaixonada por ele. Mas sabe, chega uma hora que você tem que decidir. Eu também não ia ficar me rastejando. O fim do ano chegou. Passei o Natal ali em casa com a minha família. Liguei esperando uma ligação do Gabriel. Uma mensagem que fosse, só que nada. Acho que ele nem deve ter se lembrado de mim. Eu, ao contrário, liguei para ele, mandei mensagem, até Feliz Natal eu desejei, mas ele não deu a mínima, me deixando ainda mais triste do que eu já estava, ainda mais convencida de que a nossa história realmente tinha chegado ao fim. Como não estava trabalhando, a convite de uma tia, fui passar a virada do ano na praia. Naturalmente que levei meu filho junto. Apesar daquela indiferença do Gabriel, eu não consegui esquecê-lo. Quem ama de verdade não consegue. Só de pensar nele eu chorava. Mesmo ele não tendo respondido mensagem nenhuma, nem atendido meus telefonemas, mesmo assim, olha que boba, resolvi lhe mandar outra mensagem de Feliz Ano Novo, sendo que ele não tinha respondido nem aquela de Feliz Natal que eu tinha mandado. Contei que estava ali na praia, na casa da minha tia com o meu filho, falei que estava com saudade, que não conseguia parar de pensar nele. Perguntei se ele estava bem. Sabe, mais uma vez dei o braço a torcer, já que ele se mantinha firme no orgulho. Só que mais uma vez ele me ignorou. O detalhe é que ele viu a mensagem. Só não respondeu. A ideia era me distrair um pouco lá na praia, mas só chorei o tempo todo. Mais uma vez resolvi tirar aquilo tudo da minha cabeça, dar um novo rumo à minha vida. Logo consegui um novo emprego, comecei a trabalhar, conheci gente nova e no fim comecei a sair com um rapaz que eu tinha conhecido no trabalho. Não era nada sério, mesmo porque eu ainda gostava do Gabriel, mas para tentar tirá-lo da cabeça, comecei a sair com o César e no fim acabei engravidando. Ficamos juntos pouco tempo. Saímos 4 ou 5 vezes apenas, mas aconteceu. Fazer o quê? Foi muito azar, até porque eu andava me cuidando, não sei como, sinceramente não sei explicar. Fiquei naturalmente desesperada, porque, repito, eu me cuidava tanto. Pelo fato de não ser apaixonada por ele, mesmo ele querendo me assumir, eu achei melhor não firmar nenhum compromisso. No fim, depois de muita conversa, muita gente falando no meu ouvido, minha mãe principalmente, tomei a decisão de continuar sozinha e ficou decidido que ele iria apenas registrar a minha filha. Ajudar nas despesas, mas que seríamos apenas amigos. Era o melhor para nós dois. Porque, repito, eu gostava dele, mas não era amor, não era paixão. Até porque meu coração continuava preenchido, eu gostava do Gabriel. Só que agora, com aquela gravidez, o jeito era desistir dele de vez. Tirá-lo da cabeça, mas de uma vez por todas. E foi o que tentei fazer, até porque naquelas alturas, a gente já nem se falava mais. Já tínhamos perdido completamente o contato. De modo que o tempo foi passando, levei alguns sustos durante a gravidez, mas, no fim, tudo acabou dando certo. E eu dei à luz minha pequena Vitória. Era uma menina tão linda, uma princesinha. O fato é que passei a viver apenas em função dos meus filhos. Tanto que decidi que nunca mais iria deixar homem nenhum me magoar de novo. Tirar o meu sono, o meu sossego. Quando minha filha completou 3 meses de vida, um domingo, eis que recebi uma visita inesperada. Eu estava ali tratando do cachorro, dando comida para o cachorro, quando aquele carro estacionou assim na frente do portão. Imagine o meu susto quando vi que quem saía daquele carro era o Gabriel. Sabe, a visita mais inesperada que eu podia imaginar. Ficamos parados assim, um olhando para o outro, durante um tempo, até que ele se aproximou do portão. Eu também me aproximei. Nós dois ainda em silêncio. Até que ele falou: como é que você está, Anitta? Tudo bom? Te mandei uma mensagem hoje cedo, mas você não respondeu. Sério? É que o celular fica mais com o Patrick, ele gosta de ficar jogando. Mas o que que você está fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Nisso, antes que ele respondesse, escutei o chorinho da minha filha lá dentro. Como eu estava sozinho com as crianças, pedi licença um segundinho para ver o que estava acontecendo lá no quarto. Olha, a cara que ele fez quando viu aquele choro. Peguei a minha filha no colo, a acalmei e assim que ela parou de chorar, a recoloquei no berço e voltei lá para fora. O Gabriel estava com aquela mesma cara esquisita e assim que me aproximei do portão, ele desconfiado perguntou: quem é que estava chorando, Anitta? Parecia um chorinho de bebê? É a Vitória, minha filha. Tua filha? Como assim? Eu acrescentei que tinha acabado de dar à luz e que ela tinha só 3 meses de vida. Ele ficou aparvalhado, olhando para minha cara e quis saber se eu tinha me casado. Mais do que isso, onde estava o meu marido, se fosse o caso? E eu falei a verdade, que tinha sido mãe solteira mais uma vez. E a cara desse homem se transformou numa máscara. Era espanto, era incredulidade, era raiva. Cara de choque, de quem tinha ficado horrorizado. Novamente perguntei o que ele estava fazendo ali. E sabe, nessa hora eu tive a impressão de que antes de saber que eu tive uma filha, ele iria dizer outra coisa. Mas aí, diante da surpresa que foi, ele só falou aquilo. Nada. Na verdade, estava passando aqui perto e aí resolvi dar uma chegada, mas enfim, deixa eu ir. Ainda tem um monte de coisa para resolver. Ele mal se despediu de mim. Deu para ver que ficou desconcertado. Ainda o convidei a entrar, a tomar um café, conhecer a minha filha. Só que ele naturalmente não quis. Mal se despediu e já foi entrando naquele carro. Até hoje, não sei o que ele tencionava dizer para mim. Que assunto era aquele que ele teria a discutir comigo? Mas tenho certeza de que, quer dizer, certeza, é uma possibilidade de que ele estivesse, quem sabe, pensando melhor e decidido a voltar para mim. Sim, porque se veio me procurar, alguma coisa ele queria, mas desistiu quando soube da minha filha. Eu percebi a cara de horror que ele fez. A única coisa que sei é que minha vida acabou andando para trás. Porque desde que vi esse homem outra vez, voltei ao marco zero, ao tempo em que sofria por ele, chorava por ele, pensava nele o tempo todo. Por que ele voltou? Puxa vida, tudo que eu tinha que sofrer, já tinha sofrido. Minha vida parecia que estava tomando um novo rumo, já que ele não me queria. Olha, posso dizer que eu estava bem. Podia não estar 100% feliz, mas estava ali tranquila no meu canto, pensando em fazer outras coisas, me dedicando aos meus filhos. Mas desde que a gente se viu de novo, que eu me sinto tão inquieta. Olha, nem dormir eu consigo. Fico pensando nessa visita. É como eu já disse, tudo de novo. Tudo de novo, tudo aquilo que eu tinha sofrido e parecia ter chegado ao fim, começou outra vez. Não consigo dormir, e não é por causa do chorinho da minha filha, mas porque fico rolando na cama pensando nesse homem, lembrando do tempo em que a gente estava juntos. Ainda o amo, não dá para dizer que não, ainda penso muito, muito, muito nele. Ainda sinto tanto a sua falta. Sabe, às vezes, eu penso que nunca vou esquecê-lo, que vou amá-lo para sempre. O que ele queria comigo, meu Deus? Queria tanto saber por que foi que ele me procurou. Será que ele queria dizer que tinha pensado melhor e que queria recomeçar o nosso namoro? Ou será que veio só para me tirar do prumo, só para virar a minha vida de pernas para o ar mais uma vez?
Yes, yes,
Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8:30 da manhã, todos os dias de segunda a sexta. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e envie o seu relato para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.